ouvi isso, eu era adolescente e ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: você também tem que respeitar o outro com a roupa e com o visual que você está em determinado ambiente ou em determinada situação. Por exemplo, você não vai num velório de camiseta, de bermuda, sabe?
Falta de respeito.
Você não vai numa solenidade, né, toda formal, tem um terno e uma gravata, a mulher com uma roupa compatível compatível com aquele momento, no trabalho. Você vai vir trabalhar de bermuda, de chinelo, sabe? Claro que tem determinadas profissões que precisam disso, tô falando em outras, né? Uma vez eu fui repreendido pela minha irmã. Meu pai era dentista e ele evidentemente tratava dos dentes, né? Dos filhos. E uma vez ele marcou um horário para mim para fazer uma obturação. E eu era criança, adolescente, e tinha dormido à tarde, né? Aí acordei toda amarrotada, a roupa toda amarrotada, sem escovar o dente, cabelo atrapalhado, e fui lá pro meu pai me atender. O consultório era perto de casa. Aí minha irmã me olhou e falou assim: você não vai no consultório do papai desse jeito, não. Eu falei: por quê? Eu falei: não, respeito a ele, você tá indo com a roupa toda amarrotada, cabelo atrapalhado, sem escovar o dente, pelo amor de Deus, volta aqui, minha irmã mais velha, né?
É.
Volta aqui e se arruma, porque meu pai merece respeito no trabalho, no ambiente de trabalho dele.
Concordo com ela, viu? É a maneira que a gente tem também de respeitar o outro com a imagem da gente, não é isso?
Agora vamos falar de falta de respeito, Patrícia?
Vamos.
Falta de respeito é até crime, né? A polícia tá investigando uma lista online com categorias sexuais de alunas de colégio. Como é isso?
Infelizmente, presta atenção, Eustáquio, isso é muito quinta série, né? A gente fala assim: será que é quinta série ou é puro machismo? A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a criação de uma lista online com conteúdos ofensivos envolvendo aí alunas de um colégio em Jacarepaguá, na zona oeste da cidade. Segundo a apuração, estudantes teriam aí organizado uma lista em uma plataforma digital, classificando colegas com as categorias de cunho sexual. O caso foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, que abriu a investigação. A escola informou que registrou o boletim de ocorrências, denunciou o conteúdo da plataforma e prestou apoio tanto para as alunas quanto para os seus familiares. Agora preste atenção, entre as categorias que estavam listadas, a primeira, estavam lá, primeira coisa, melhor de todos os tempos, era a classificação que eles deram, inclusive em inglês, tá? Colocaram greatest of the all time. E aí, comeria no lucro, é a segunda categoria. Bêbado vai, olha só, que situação. A quarta, me arrependi depois. A quinta, nem olharia.
Ô, professora Flávia Rita, a gente tem, né, as gozações, vamos dizer assim, do homem para mulher, do menino para menina, do adolescente, do jovem, né? Em relação a aquele homem ali é assim, aquela mulher assim, assada, eu não teria um relacionamento. Na brincadeira, na zoação. Mas parece que isso aqui tá institucionalizado. Quando você coloca no papel, você faz uma lista. Não, é esse estilo, é essa classificação. Parece que o negócio oficializou no Brasil,
aí. Além de ser um peso muito grande para as vítimas, né? As pessoas, as meninas que aparecem nessa lista, obviamente, podem ter aí problemas de autoestima. Você tá lá numa lista, nem olharia. E, obviamente, isso tem reflexos, repercussões sobre a vida de qualquer uma e de qualquer um. O que que a gente tem que fazer, gente? Buscar ensinar os meninos, né? Eu, como mãe de menino, sempre falo com ele: você gostaria que alguém falasse isso da sua irmã? Você acharia interessante alguém se dirigir a mim assim? Então não fala assim da sua colega, então não se posiciona dessa forma. Eu acho que hoje a gente tem que buscar educar muito os nossos filhos, não reforçando esse comportamento.
E até perguntando pro homem, né, padre? Ah, você gostaria que falasse da sua filha, da sua mãe, mas até dele também. E se ele começasse a ser classificado também, isso institucionalizado numa lista? Ó, aquele homem ali é desse jeito. Não, aquele não serve pra nada, não. Aquele é um dragão, pelo amor de Deus.
O bullying é uma forma de violência e o que isso está caracterizado é uma forma de bullying criminoso, vamos dizer assim. O que precisa ser feito nesse caso é repreender realmente. É comum nessa idade que isso aconteça? Sim. Porém, com as redes sociais, isso toma volume, toma percepção social maior. O que precisa ser feito é repreender, porém, sem também tornar isso como se fosse algo que define esses jovens. Ao repreendê-los, tenho certeza que eles vão voltar a um hábito mais saudável de lidar consigo e com os outros. Mas é uma forma de bullying que precisa de repreensão severa.
E mais do que bullying, o crime também.
Tem, né, aqui, ó, doutor Mark, viu? Tá falando aí, Eustáquio. Quanta babaquice, justiça está cada dia mais lixo. Tanto bandido para prender e eles estão preocupados com uma listinha de sacanagem.
A gente faz a pergunta para ele, com todo respeito à opinião dele, a gente respeita muito. Mas e se fosse com uma filha, uma mãe, a avó, a tia, né? Que essa lista tivesse, que ela tivesse incluída na lista, né?
Eu concordo muito com
a Flávia. O problema é a repercussão que isso pode ter para uma jovem. A gente às vezes pensa assim, é só uma lista. Mas hoje a gente tem casos de suicídio relacionados à exposição por bullying.
É.
Então a gente tem que pensar na repercussão que isso pode ter para a vida de alguém que já é mais fragilizado emocionalmente.
E no consultório é comum encontrar casos de jovens que desejam até atuar violentamente na escola onde sofreu bullying. Isso não é raro. Gente adulto que hoje em dia diz assim, a minha vontade, o meu desejo é voltar naquela escola e fazer algo grave lá. Ou seja, é algo muito perigoso, é algo que o psiquismo humano vai por caminhos que não tem controle.
Ô Patrícia, e esse restaurante que está exibindo a quantidade de calorias, fazendo alertas e no rodízio, tá chamando a atenção aí dos clientes em relação ao consumo excessivo de calorias?
É isso mesmo, Eustáquio. Um restaurante de rodízio virou alvo de críticas após exibir um sistema de pedidos o valor calórico de cada refeição e alertas também sobre o seu consumo. A medida repercutiu nas redes sociais e dividiu as opiniões. Antes de fazer o pedido, o cliente recebia avisos sobre o limite de ingestão calórica e mensagens questionando se desejava continuar, além de indicar aí a quantidade solicitada poderia ser excessiva. Internautas criticaram o tom das mensagens, apontando exagero e constrangimento. Outros, porém, descartaram a informação aí e falaram que a informação pode ajudar sim no controle alimentar.
Eu vi outro comentário, Padre Elias, de que no caso do restaurante, do rodízio especificamente, você paga um valor lá, sei lá, R$100. É. E você come muito ou pouca carne, né?
Exato.
Se você comer muita carne, você tá dando um prejuízo pro restaurante. Você comendo menos, o restaurante sai no lucro. Muita gente dizendo o seguinte, que o restaurante colocou isso pra pessoa comer menos, o restaurante lucrar mais.
É uma estratégia, né? Pode ser que seja, mas de qualquer maneira, me parece mais uma jogada de marketing que até funcionou.
E pra você, professora?
Não vou a esse restaurante, gente. Quero não. Ah, tô pagando meu rodízio, tô felizona, fiquei sem almoçar o dia todo pra ir ao rodízio. Ah, vou chegar lá, vou saber quantas calorias tem o prato. De jeito nenhum, não, vou não.
Você sabe que eu não vou em rodízio mais, né, depois que fiz a cirurgia bariátrica, porque não cabe.
É, né?
Eu como dois pedacinhos,
né,
de carne, já enche o estômago.
Eu já
então,
acho
não
que é uma estratégia,
mais,
viu, gente? Porque rodízio, o que que acontece? As pessoas costumam comer a mais, né? Assim,
ah,
se é um rodízio
é
de pizza.
Tá indo, gente.
Exato. E aí, para o restaurante, é claro, né? Na hora que dá uma média ali, às vezes um que come muito compensa o que come pouco, né? Mas o que come muito, às vezes é uma maneira que o restaurante tem de frear. Ele vai pensar se ele vai comer aquilo tudo, mas eu acho que não serve de nada, viu? Quem tá ali destinado e quer comer bastante, tem gente que come 16 pedaços de pizza.
Abalaria o meu psicológico, por isso não irei a esse restaurante. Vou no que não tem esse tipo de informação.
E o restaurante também usa como estratégia, muita gente acaba caindo, né? Você vai lá no rodízio, você vai para comer as carnes. É. Só que o restaurante coloca aquele buffet maravilhoso, com arroz, feijão, com salada, maionese, banana frita. Você acaba comendo muito.
Eu já falo,
que é mais barato.
Casa. O que isso. Tem na minha casa, não.
Exatamente. Ó, e você que já fez cirurgia de redução do estômago, não falando sério mesmo, fez cirurgia bariátrica, você pode ter uma espécie de carteirinha com um laudo do seu médico falando que você fez a cirurgia bariátrica para você ter desconto em rodízio. Desconto de 50%.
Olha, isso
é isso mesmo, isso é verdade. Você tem um sistema, um aplicativo, que me fugiu o nome aqui, agora eu vou pesquisar, que você faz a sua, dá a sua informação, o médico que fez a sua cirurgia bariátrica, e você tem um certificado que você fez para ter desconto nesses estabelecimentos. Ô, Patrícia, olha só, vamos para um próximo tema, ainda relativo à alimentação, que a alimentação e hábitos de vida, né? As canetas emagrecedoras estão impulsionando academias e mudando o consumo. As pessoas estão deixando de fazer atividade física porque estão emagrecendo?
Olha, já impacta aí a economia do Brasil, viu, Eustáquio? A expectativa é de que as academias ganhem cerca de 4,5 milhões de novos alunos nos próximos 3 anos, com mais pessoas buscando aí atividade física para emagrecer. É ao contrário, com as canetas, as pessoas estão ficando mais flácidas e precisam sim exercitar para garantir os músculos, né? Com a perda de peso, os exercícios se tornam mais acessíveis. E o foco, ele deixa de ser apenas apenas para emagrecer, passando também pelo fortalecimento muscular e pela saúde.
É, tem os dois lados, né, Padre Elias? Que são as pessoas que falam, estou emagrecendo, então não preciso de academia, mas por outro lado também a pessoa querendo, além de emagrecer, dar o tônus muscular e ficar com a saúde perfeita.
Bem-vindo às canetas, mas sempre com orientação médica. O que me preocupa é um montão de gente usando sem acompanhamento médico. Mas que a caneta é boa, é?
É bom ou tá o uso descontrolado, desenfreado, professor?
É, hoje as pesquisas mostram outros benefícios, inclusive, para essas canetas, né? Que elas têm uma regulação hormonal, têm efeitos, por exemplo, na perimenopausa. Então, enfim, dizem que são medicamentos que vão trazer aí muitos benefícios a médio e longo prazo para a sociedade. Claro que a gente ainda desconhece muitos dos efeitos colaterais, porque é um medicamento recente, mas com efeitos positivos no médio e curto prazo.
10:38, a gente está no nosso debate aqui, mas claro, acompanhando o que está acontecendo em Belo Horizonte, região metropolitana, no trânsito, na área policial, na política, na economia, enfim. E desde o finalzinho da madrugada e início da manhã, a gente está trazendo informações aqui na Itatiaia sobre um acidente, um tombamento de um ônibus na BR-040, altura de Ribeirão das Neves, com várias pessoas feridas, e o Oswald Diniz esteve no local acompanhando os desdobramentos e tinha uma informação inicial, né, Oswaldo? Você vai atualizar pra gente de que o motorista do ônibus teria passado mal, mas depois surgiu outra informação de que ele teria provocado o acidente. O que que tem de concreto nesse momento às 10:38? Bom dia.
Bom dia, Eustáquio. Agora 10:38. O que tem de concreto é que é uma denúncia muito grave de passageiros deste coletivo da linha 319, faz a conexão aí Lagoinha-Veneza, em que acabou se acidentando no fim da madrugada de hoje na BR-040, no quilômetro 512, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. O que a gente conseguiu ouvir desses passageiros que estavam ali, né? Porque 21 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Hospital Isoleta Neves, Odilon Berens, ambos em BH, Hospital Municipal de Contagem, São Judas Tadeu, foram espalhadas ali, mas felizmente nenhuma delas com risco de algo mais grave, né? Lesões, coriações, pequenas fraturas, mas nada além disso. Agora, o que a gente conversou com dois passageiros que ainda estavam no local é que tudo aconteceu porque o ônibus costuma passar no ponto ali em que eles costumam entrar 5 horas da manhã. 5:19, esse homem, o motorista, teria recebido um lanche ali de uma padaria e o ônibus parou ali, né? Não deu sequência até pegar o lanche que uma pessoa, um amigo dele, foi buscar para ele na padaria. E aí começou uma discussão. E aí, de acordo com esses passageiros, esse homem teria feito ameaças, dizendo que iria provocar um acidente, e acabou aumentando a velocidade do veículo drasticamente, e na hora de fazer o contorno na rodovia, tombou, gerando aí essas 21 vítimas que saíram feridas. Mas esse homem que foi até a padaria buscar esse lanche para ele, gravou conosco também e disse que tudo aconteceu ali de outra forma, que o motorista tinha passado mal, que já saiu de casa passando mal e que estaria passando mal quando acabou provocando o acidente. Seria a fala dele, então, contra de outras pessoas que estavam no veículo. Aí vai caber uma investigação para saber o que está acontecendo. Fato é que a Polícia Rodoviária Federal confirmou que esse homem não precisou de atendimento médico, que ele fez o teste do bafômetro que deu negativo para consumo de álcool ali, não identificou álcool no sangue. Então agora vai ficar essa investigação para saber o que teria acontecido. Se foi realmente uma pessoa trabalhadora que passou mal e que aí então provocou acidente, aí seria uma fatalidade, ou uma pessoa também trabalhadora que perdeu o controle, perdeu a cabeça, perdeu a razão e colocou em risco outras vidas, viu, Eustáquio?
Obrigado, Oswaldo Diniz, 10:41. Patrícia, se for confirmada essa versão, tudo ainda vai ser investigado, mas se for confirmada essa versão de que ele provocou o acidente, vai responder aí por várias tentativas de homicídio,
tentativa de homicídio,
né? Se for confirmada essa versão, tá, gente? Não tô dizendo que é, não. É
a versão... ter passado mal, né?
É, pode. Então a gente vai aguardar, claro, o trabalho da polícia aí. 10:41, Patrícia Joe.
Hora de falar com ele, o meu amigo Rubens Marques. Oi, Rubens, bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia, Eustáquio, bom dia, sua bancada linda aí. Tô gostando de ouvir, hein? Canetinha, procurar um médico, é o assunto que eu gosto.
Ô, Rubens, hoje o Ebert, nosso ouvinte internauta, mandou aqui pra gente uma pergunta. Ele quer saber quais alimentos ajudam a potencializar aí a absorção do magnésio da Joy? frutas, verduras ou castanhas?
Ah, tá boa. Primeira coisa é o contrário, né? Quando eu tenho um mineral melhor no meu corpo, magnésio, quando eu tenho vitamina D3, meu corpo absorve melhor dos alimentos os princípios ativos, nutrientes. Por exemplo, a cebola tem insulina vegetal, tá? Chamada glucoquinina, é uma natural que você vai absorver com melhor facilidade se você tem mineral no corpo. Porque quando você tem um magnésio bom no corpo, melhora a sua desbiose, né? Que as bactérias ruins superam as bactérias boas, melhora a qualidade, por exemplo, da circulação. Então, tendo magnésio no seu corpo, você absorve vitamina D do sol. Então, você tem mais qualidade, ao contrário. A castanha, ótimo, até para os nossos neurotransmissores. Só que, infelizmente, você não pode comer demais, né? Porque castanha dá vontade de comer demais.
É verdade. Ô, Rubens, como saber se o magnésio quelato da Joy realmente tem o que está escrito no rótulo?
Tá, a primeira coisa, nós temos ali, alimento notificado na Anvisa. Isso aí é selo de estabilidade. Hoje, toda empresa de suplementos naturais vão ter que provar que ali dentro do alimento, tá? Ali dentro daquele suplemento, tem a quantidade de magnésio, a quantidade de vitamina E, chama selo de estabilidade. Começou agora, a partir do ano passado, essa nova lei. Então, alimento notificado. Nós somos o único que temos o selo de estabilidade.
Olha, e hoje tem promoção ou não tem, Rubens? Capricha aí.
Vamos fazer uma boa? Aquela boa? Vamos?
A boa.
Olha só, gente, magnésio, pra você que tem dor na coluna, nervo ciático, bicho papagaio, não fica sem magnésio. Depois de 3 meses, vai lá, faz exame pra saber o quanto de mineral você tem. O exame intracelular, isso ajuda você a descobrir melhor ainda a vitamina D3, tudo, ferro sérico e etc. Olha só, nós vamos te dar hoje, tá? Especialmente, somente hoje, 75% de desconto pra você comprar agora. Tá? Os 50 primeiros que ligarem vai ganhar o aspirador robô e eu vou continuar te dando de presente o livro ainda. Eu vou dar esse presente, ó, esse copled aí da seleção da Copa. Os melhores jogadores que a gente já teve, 1958. Eu vou te dar de presente ainda. Vocês vão ligar no 0800-591-9490. Se não tiver cartão, compra no boleto, paga lá pro dia 20 de dezembro a primeira parcela, Patrícia Joe.
20 de dezembro?
20, opa, 20 de agosto.
Uai, então corrija isso aí, querido. 20 de agosto, não é isso?
Exatamente, exatamente. A primeira parcela, pode ser parceladinho. 0800-591-9490.
0800-591-9490. É o 0800-591-9490. Obrigada, Rubens.
Um abraço, querida.
10:45. Esse próximo tema aqui eu vou começar com a professora Flávia Rita, porque é um número que me assustou bastante. A gente sabe das deficiências da educação brasileira, mas esse número, professora, me deixou ainda mais abismado. Mais de 63 milhões de brasileiros não concluíram a educação básica. Um estudo da Fundação Roberto Marinho, com brasileiros com 15 anos ou mais, não concluíram a educação básica, estão fora da escola. Esse número representa cerca de 37% da população nessa faixa etária e evidencia um problema estrutural no país. E a pesquisa aponta que a evasão escolar, que é quando a pessoa sai da escola, vai além do desinteresse. Entre os principais fatores estão dificuldades de aprendizagem acumuladas desde a infância, necessidade de trabalhar, gravidez na adolescência e também responsabilidades familiares. Outro dado preocupante é a queda de aproximadamente 16% nas matrículas da educação de jovens e adultos. É quando o jovem ou adulto ele vai concluir, né, o ensino médio, entre 2012 e 2025, que é uma modalidade que ainda é fundamental para quem deseja retomar os estudos. Você que está na lida aí há tantos anos na educação, como é que pode explicar isso?
A gente tem um problema estrutural na educação brasileira, a começar pela desvalorização da própria instituição, a educação, né? Então, hoje a gente tem todo um movimento de que se familiarizar com conteúdos escolares não traz prosperidade financeira, não muda a vida de ninguém. Isso é muito perigoso, gente, principalmente entre os jovens. E aí, do outro lado, a gente tem uma economia extremamente fragilizada, que coloca pessoas em condições de vulnerabilidade social mesmo. E essas pessoas precisam trabalhar, elas precisam se estruturar, às vezes olhar os irmãos mais jovens, e não tem como frequentar a escola da maneira como deveria. Isso é muito triste, porque retroalimenta a pobreza no nosso país. Eu olho para a educação no Brasil e vejo que o nosso futuro está muito distante, né? Um futuro, o Brasil de prosperidade, o Brasil de sucesso, ele está muito distante porque passa pela valorização da educação mesmo. Aqui, quando a gente tem nos Estados Unidos 95% da população estadunidense frequentou até o fim do ensino médio e de qualidade. No Brasil, considerando a estatística total, né, último censo, 53% da população aproximadamente tem o ensino médio completo. Gente, é metade da população. E aí, quando a gente olha para esse dado, a gente ainda tem que olhar para a fragilidade do nosso ensino médio, precariedade desse ensino médio. Então, muitos que ainda concluíram, infelizmente, não detêm conhecimento. E aí, como é que a gente vai avançar como sociedade nesse meio? É complicado.
E para você, Padre Elias?
Precisamos aproveitar que é ano eleitoral, votar em políticos que tenham compromisso com a educação. Não é possível resistir. Gostei demais da análise da Flávia, porque ela foi exata, foi no ponto certo e direto. Ou investimos na educação, ou o futuro não será dos melhores.
10:47, vamos para mais um rápido intervalo.
Oi, oi. Não, falei, é triste.
E ela falou muito bem a respeito da evasão, sim, né, o Eustáquio? Eu acho muito triste. E também sobre essa questão de todo mundo achar que vai ficar rico sem estudar. É. Né? E outro detalhe, vai faltar professores. Ninguém está querendo ser professor.
Não. A gente sabe que no caso da evasão escolar, né, que a pessoa sai da escola, é claro que tem os gastos com o transporte, com alimentação, com material. Mas a situação é mais grave porque, no caso da escola pública, ele não paga mensalidade. Então, teoricamente, não é uma questão financeira. Eu sei, tem os gastos com alimentação, transporte. Mas são outros motivos que estão tirando essas crianças e adolescentes da escola e não a questão financeira de não conseguir pagar uma mensalidade, o que é muito grave. 10:48, a gente volta já.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Anchieta, vem comemorar. Produtos Anchieta, é sabor no arraiar. Anchieta, pode apostar. É tradição passada em todo lugar. Pipoca, canjica e amendoim. Junina Anchieta é boa até o fim.
Pipoca, canjica e amendoim. Junina Anchieta é boa até o fim.
Tradição que dá gosto festejar.
Minuto Ciências Médicas. Em meio a tanta informação e desinformação circulando nos mais diferentes meios digitais, ouvir quem entende faz toda a diferença. O Minuto Saúde, podcast da Faculdade de Ciências Médicas, nasceu para levar conhecimento confiável à população com linguagem simples e temas que fazem parte da vida real. O projeto reúne alunos e professores dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, odontologia, psicologia e, em breve, fonoaudiologia. São mais de 50 episódios produzidos na própria Faculdade de Ciências Médicas, numa construção conjunta entre diferentes áreas da saúde. O episódio mais recente tem o tema Quando Cada Minuto Conta, entendendo e reconhecendo o AVC. É ciência, orientação e informação segura, tudo em poucos minutos. Acompanhe o podcast Minuto Saúde no Spotify. Ciências Médicas, uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br. Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066. Milhares de clientes já estão economizando com a Evolua Energia. E você? Com a Evolua dá para ter até 18% de desconto na conta de luz. É isso mesmo, menos custo todo mês. Sem instalação, sem obra, sem mudar nada na sua rotina. A economia depende do seu consumo, mas o resultado é sempre o mesmo, pagar menos. Faça sua simulação gratuita agora. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 319-9919-4141. Evolua Energia. Junte-se a quem já decidiu economizar.
Agora a seleção que é o orgulho de Minas.
No gol, seu João, criador de galinha. Galinha, viu, gente? Nada de frango. O Valdir produz milho, mas quem pipoca é o adversário. E o Geraldo é craque no drible da vaca.
Professor, esses são os titulares?
Esses e os mais de 600 mil produtores rurais de Minas. Quem entra em campo e produz de sol a sol, mesmo com todos os desafios, já é campeão.
E pra aprender tem o Senar. Ramos.
10:52, 10:52, de volta com Rádio Vivo, nosso debate diário aqui na Itatiaia. Patrícia, crise da meia-idade ou segunda adolescência? É isso.
Essa é boa, hein?
Meia-idade, adolescência.
Olha, eu tô achando que nós estamos nessa aí, hein? Olha, Flávio,
falta de vergonha na cara também pode ser, né?
Ainda hoje, decisões tomadas por muitas pessoas depois dos 45 anos, como se divorciar, mudar radicalmente a sua carreira, ter uma segunda opção, renovar completamente o visual, são frequentemente associadas à chamada crise da meia-idade. No entanto, aos poucos, esses comportamentos, eles começaram a ser lidos como um processo de revisão da própria vida. Ah, tipo assim, agora eu tô no caminho de volta, cheguei até aqui aos 45, agora eu tô voltando. E com isso existe aí um fenômeno, inclusive o nome que se deu a esse fenômeno é segunda adolescência, e vem impulsionando aí especialmente o aumento da expectativa de vida, que atualmente é de 77 anos, que até 2030 vai manter esses 77 anos, segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e novas formas de enxergar a própria vida. Essa fase é tida aí como a segunda adolescência. Vocês concordam com isso?
Eu não sei se é a segunda adolescência, não, mas eu me vi um pouco nesse processo, porque eu tô fazendo faculdade, né, gente? Então, depois de outro... Aqui, como diz o outro, aos 46 anos, eu tô no sexto período de psicologia presencial, todo dia ali. Então, assim, eu gosto muito e acho que é isso. Talvez uma revisão da própria vida, o que eu não tive a oportunidade de fazer em outro momento. E agora eu tô lá, eu tô me achando o máximo.
Ô, padre, ou é aquela questão assim, nunca é tarde pra realizar nossos sonhos, concretizar projetos, renovar, mudar de áreas, mudar de caminhos?
Acho tudo muito válido, sobretudo a palavra crise aí me interessa muito. Se crise for entendida como um sofrimento, problema. Mas se crise for entendida como oportunidade, aí sim a gente vai longe, porque de fato passou dos 45, é uma oportunidade de você avaliar o que deu certo, o que deu errado, refazer a sua vida por dentro e por fora, isso é maravilhoso. Então, crise como oportunidade é bem-vinda.
Patrícia,
eu acho que é leveza, viu, Eustáquio? Nós podemos falar porque a gente já tem essa idade e eu acho que é um pouco de sabedoria, sabe? A gente passa a ver a vida, fala, que vale isso daqui a 50 anos? É uma certa maturidade que a gente adquire ao olhar as coisas, é pensar o nosso comportamento, né? Então, é tentar viver, é esvaziar a mochila. Sabe aquela mochila pesada que a gente trazia? Vão deixar para trás, vão viver com leveza e sabedoria.
Sobretudo que a gente começa a fazer o cálculo, né? Eu não tenho pela frente a quantidade de tempo que eu já vivi.
Não tenho, eu tenho.
Ah, você? Tenho, minha família. Os cálculos que você fez é de 102, né? Mas de qualquer forma, é um cálculo que a gente precisa fazer, de pensar assim, que luta eu quero ter na minha vida? Porque tem luta que não vale a pena, sabe? Então tem coisa que não vale a pena lutar, tem coisa que é melhor entrar pelo ouvido e sair pelo outro.
Ô, gente, 10:55, dá tempo de comentar mais um aqui? Ou vamos despedir?
Eu acho, vamos despedir.
Vamos, né?
É, tem mais um lá.
Amanhã a gente comenta mais aqui, os brasileiros passando mais de 50 anos da vida na internet, uma projeção que tá se fazendo aqui, a gente comenta isso amanhã aqui no Rádio Vivo. Padre Elias, prazer tê-lo aqui.
Muito obrigado.
Do Rádio Vivo.
Eu agradeço mais uma vez a vocês pela oportunidade. Quem quiser saber mais do meu trabalho, tá lá no Instagram, @PadreElias.
Obrigado, um abraço, padre. Professora Flávia Rita, prazer tê-la de novo aqui na bancada do Rádio Vivo. Forma de contato com você?
@professoraFláviaRita no YouTube e no Instagram.
Legal. 10:56, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre conquistas da comunidade lá da região da Pampulha, em relação principalmente à segurança. Quem mora lá está pedindo, quem frequenta e os turistas também, já que lá é o maior cartão postal de... um dos maiores cartões postais de Belo Horizonte. A gente vai ter uma entrevista com a Associação Pró Pampulha depois do noticiário de 11 horas com a Fernanda Viegas. Já 10:56.
A Anagalis tem um recado para você. Nesta época do ano, costumam aumentar as doenças respiratórias, como gripe, resfriado, bronquite e pneumonia. Para esses males, a solução é o xarope Doutor Hadi. O xarope Doutor Hadi é totalmente natural, à base de mel, própolis, poejo, aliviando os sintomas da tosse, coriza e irritação da garganta. Cuide-se, ligue e peça já o seu xarope Doutor Hadi, preventivo e curativo contra a gripe. Anagalis 3272-1166.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Está chegando o Bazar Beneficente Santa Casa BH, edição Savassi. Uma oportunidade incrível para encontrar peças novas e seminovas, roupas femininas e masculinas, como ternos, camisas e muitos outros itens, com preços imperdíveis. Você renova o guarda-roupa e faz o bem. Esperamos você nos dias 9 e 10 de julho, das 9 às 19 horas, e no dia 11 de julho, das 9 às 14 horas, na Avenida Cristóvão Colombo, 447, esquina com a Rua Tomé de Souza. Venha contribuir com uma causa que transforma vidas.
Sabe quem pode ter um plano de saúde Unimed com economia de até 30%? Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. O OAB CAA Mais Saúde é alternativa econômica e exclusiva para inscritos na OAB, com parte da mensalidade revertida em cashback para descontar na anuidade. Obtenha tranquilidade para você e família. Acesse caamg.org.br e contrate o OAB CAA Mais Saúde Unimed.
Quer implantar? Tem o implante mais barato do Brasil e cobre qualquer orçamento? Você já sabe, né? Tá esperando o quê pra sorrir de orelha a orelha? Na Implantar, você vai dar uma pequena entrada e parcelar com prazo de até um ano e meio pra pagar seu implante. É o seu sonho? A Implantar vai realizar. Consulte condições. Diga que é ouvinte da Itatiaia. Ligue agora ou mande seu WhatsApp. 31959000. 31959000.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas. Friopel,
agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil. Friopel, centro de BH, venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia. Itatiaia. Urgente.
Em instantes, 11 horas em Belo Horizonte, 20 graus na Itatiaia. Umidade relativa do ar, 47%. A Defesa Civil da capital mineira alerta para baixa temperatura nas primeiras horas da manhã, devido à atuação de uma frente fria. Os termômetros devem marcar em torno de 12 graus até sexta-feira, dia 10 de julho. Bolsa de Valores de São Paulo opera neste momento em queda de 0,68% aos 170.845 pontos.
A Polícia Civil de São Paulo realiza uma operação contra um grupo investigado por roubos de veículos utilitários e desmanche clandestino. A polícia já identificou 11 integrantes dessa quadrilha e prendeu 6 pessoas, sendo 4 da mesma família. Ao todo, a polícia cumpre agora 19 mandados judiciais, sendo 9 de prisão temporária e 10 de busca e apreensão em todo o estado de São Paulo. Uma das informações que chamou a atenção dos investigadores foi o vínculo familiar por parte de alguns suspeitos, o que inspirou o nome da operação, Clã do Crime. De São Paulo, repórter Yuri Cavalieri.
O ministro Alexandre de Moraes justificou agora há pouco a ação de busca e apreensão realizada na casa de Jair Bolsonaro em Brasília. E a decisão foi criticada pelo pré-candidato à presidência, o filho Flávio Bolsonaro. Pedro Nascimento com os detalhes.
Fernanda, na decisão que foi tornada pública agora há pouco, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que inconsistências nas informações apresentadas pela defesa de Jair Bolsonaro sobre as armas registradas em nome do ex-presidente motivaram essa nova operação da Polícia Federal na casa onde ele cumpre prisão domiciliar aqui em Brasília. Segundo a decisão, houve divergência entre a quantidade de armas registradas e as efetivamente entregues às autoridades. O ministro Alexandre de Moraes também questionou a justificativa da defesa para o paradeiro de uma espingarda que, segundo os advogados, estaria no Rio Grande do Sul. Segundo Moraes, essa versão não foi comprovada por documentos e, com isso, foi autorizada a busca para localizar armas, munições e acessórios, além de documentos de registro. A defesa informou que, apesar das buscas, nada foi encontrado. Agora há pouco, o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, criticou a ação do Moraes e deu detalhes a respeito dessa entrada da PF na casa de seu pai. Vamos ouvir.
Surpresa de todos, hoje pela manhã, busca e apreensão na casa do presidente Bolsonaro. Um constrangimento danado, uma busca minuciosa, reviraram tudo. Tá? A Polícia Federal sempre é que vai lá até a casa do presidente Bolsonaro, faz de forma respeitosa, não estou criticando o trabalho da polícia, não. Eles têm a ordem para ir fazer, tem que ir cumprir, mas reviraram tudo, uma busca muito minuciosa. Né? Tiveram que tirar a Laurinha do quarto dela para poder fazer também a busca, nem né? Procurar alguma arma. Eles foram procurar alguma arma que não tivesse sido informada nos autos. É, que porventura o presidente Bolsonaro estivesse escondendo, que não teria informado.
De Brasília, Pedro Nascimento.
Está chegando o Bazar Beneficente Santa Casa BH, edição Savassi. Uma oportunidade incrível para encontrar peças novas e seminovas, roupas femininas e masculinas, como ternos, camisas e muitos outros itens com preços imperdíveis. Você renova o guarda-roupa e faz o bem. Esperamos você nos dias 9 e 10 de julho, das 9 às 19 horas. E no dia 11 de julho, das 9 às 14 horas, na Avenida Cristóvão Colombo, 447, esquina com a Rua Tomé de Souza. Venha contribuir com uma causa que transforma vidas.
Uma criança de 4 anos morreu em um acidente envolvendo uma caminhonete e um ônibus na rodovia MG-211 entre os municípios de Novo Cruzeiro e Setumbinha, na região do Vale do Jequitinhonha. Segundo as informações iniciais, a vítima era ocupante de uma caminhonete. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada em um hospital do município. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar os levantamentos no local do acidente. Falando aqui da capital, trânsito congestionado na Avenida Antônio Carlos, para quem segue no sentido do bairro, devido a uma ocorrência próxima ao bairro São Francisco, na região da Pampulha, causa congestionamento antes do viaduto do anel rodoviário. Direto da Central de Trânsito Itatiaia MIV, repórter Isabela Gouveia.
Começa daqui a pouco, ao meio-dia, a primeira de uma série de ações comemorativas marcando os 32 anos do restaurante popular Herbert de Souza. É aquele que fica ao lado do terminal rodoviário Centro de BH, unidade que no sábado completa 32 anos. Quem detalha é a diretora de unidades de alimentação popular da Prefeitura de Belo Horizonte, Emanuele Zibral.
Então, a gente começa hoje com a programação, agora a partir das meio-dia, com a apresentação de uma quadrilha. A gente vai ter ao longo da semana ainda a apresentação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, fazendo toda essa festa que realmente merece esses 32 anos do restaurante Herbert de Souza, que de fato proporciona segurança alimentar e nutricional da população de Belo Horizonte.
Este restaurante oferece café da manhã, almoço e jantar. São mais de 3 mil refeições diárias no ano, mais de 500 mil refeições. Repórter João Felipe Loli.
Itatiaia, informação a toda hora, o tempo todo.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse arroba Itatiaia Oficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia. Itatiaia.
Rádio Vivo. 11:06, de volta com o Rádio Vivo desta quarta-feira. Vamos para os Estados Unidos? Vamos falar de Copa do Mundo? Ô, Thiago Reis, hoje é dia de folga na Copa do Mundo, mas só hoje, porque amanhã volta e já tem jogão. Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio Ramos. Bom dia a quem nos acompanha no Rádio Vivo. Pois é, hoje, como os jogos deram tempo, eu pude mudar aqui o cenário para participar com você do Rádio Vivo, para apresentar o Rádio Esportes. Você está reconhecendo quem está ali ao fundo, Eustáquio Ramos?
Ninguém menos que a Estátua da Liberdade. Que beleza, hein?
É a própria.
Nossa senhora, que cenário, hein? Que cenário.
Estamos aqui, Eustáquio Ramos, em Jersey City, aqui desse lado de Jersey City, ao fundo, Nova York, aqui a Bahia Sul de Nova York. Aliás, aqui chegaram os primeiros escravos, imigrantes que chegaram a Nova York, chegaram justamente por essa baía, essa ponte que você vê ao fundo. Ali passam navios cargueiros enormes e passavam no passado já com também escravos, enfim, é a porta de entrada importantíssima da história dos Estados Unidos, que aliás, dia 4, né, recente, completou 250 anos da sua independência. Dito isso, depois de um pouco de cultura pro ouvinte do Rádio Vivo, vamos falar de Copa do Mundo, né, Eustáquio? Amanhã, um grande jogo entre França e Marrocos. A França se consolidou mesmo como a grande favorita à conquista da Copa. A Argentina tá chegando, né? Ontem você viu, né, Eustáquio? De novo aos trancos e barrancos, a Argentina acabou passando, amigo.
Pois é, eu no meio do jogo, tava 2-0 pro Egito. Eu mandei mensagem para um amigo falando, que jogo fantástico, né? O Egito ganhando da Argentina, um placar surpresa, né? Depois 3-2 para a Argentina, que jogo fantástico, né? Porque 3-2, uma virada espetacular, né? Continua sendo um jogo fantástico.
Continua sendo, sem dúvida, um grande jogo. Tem muita polêmica, né, de arbitragem, muita gente dizendo que a Argentina vem sendo favorecida pelo apito aqui, e aí vem outra polêmica. Você acredita que nesse jogo amanhã, entre França e Marrocos, escalaram árbitros argentinos pro VAR, pro campo? Aí o pessoal da UEFA tá pé da vida, os franceses, quer dizer, já tem muita polêmica rolando em Copa do Mundo, é assim, né? Muita coisa em jogo, muita coisa importante, e a gente vai debater tudo no Rádio Esportes. O Galo tá em campo, viu, Eustáquio? O Atlético tá jogando agora contra o Sub-20, o Atlético tá fazendo esse jogo treino na Arena MRV, o Paulo Azeredo tá acompanhando, vai trazer detalhes já já dessa preparação do Galo. O Cruzeiro se movimentando nos bastidores, se reforçando, também vendendo jogadores importantes, tem uma movimentação quente nos bastidores do Cruzeiro, que vai se reforçando também, vai ter um time muito forte. O torcedor do Cruzeiro tá muito ansioso pela Libertadores, né? É o tri da Liberta em jogo, o Cruzeiro se preparando então para Libertadores, Copa do Brasil, e falar do América também, né? A Série B não parou, o Coelhão joga na segunda-feira, tudo isso no Rádio Esportes, aqui direto de Nova York / Nova Jersey. Nesse momento, Eustáquio, 24 graus, hoje tá um dia maravilhoso, não tá aquele calorão da semana passada, não tá o frio e a chuva de ontem, então um dia perfeito para a gente fazer um Rádio Esportes bem legal aqui direto dos Estados Unidos, Eustáquio.
O fundo vai ser a Estátua da Liberdade no Rádio Esportes? Essa beleza. Olha, aí?
Você pode escolher, Eustáquio, você quer o fundo aqui da Estátua da Liberdade, você quer o World Trade Center que está aqui à minha direita, o nosso Alan Carvalho, você pode virar a câmera para o Eustáquio escolher, Alan? Olha aí, ao fundo está ali o World Trade Center.
O novo World
Trade Center. Que foi construído o prédio memorial, né? Depois que derrubaram as Torres Gêmeas. Então aqui ao fundo o World Trade Center. Quer dizer, você pode escolher hoje o visual do Rádio Esportes, eu estou aqui, o Ramos. A única certeza é que esse lindo rostinho estará no meio dessa câmera aqui.
De quem?
Então, Rádio Esportes.
De quem vai ser o rostinho? Eu não estou vendo agora, não. De quem que é? Tá tudo só do seu lado aí, não.
Como é que é?
Eu não tô vendo que rostinho lindo que é, não. Quem que tá do seu lado aqui, aí, ó, que vai ser o rostinho lindo?
Olha que maravilhosa,
bronzeada. Quanta piada outra hora, viu? Aqui, vou votar, já que você pediu pra eu escolher, na Isso. Estátua da Liberdade. É mais bonito.
Então pronto, Alan, pode deixar aí nosso Alan Carvalho, o director, vai deixar aqui a câmera então no Rádio Esportes pra gente apresentar com a Estátua da Liberdade ao fundo, atendendo ao seu pedido, Eustáquio.
Um abraço, Thiago Reis, um abraço a toda a equipe aí nos Estados Unidos. 11 horas, 10 minutos.
Ontem eu te disse que ia da Argentina, hein?
Deixa eu ver.
Falei pra você. Eita. Agora são 11:10, ao meu lado, Thalissa Lima. Oi, Thalissa, bom dia.
Oi, Patrícia, bom dia pra você, bom dia, Eustáquio.
Bom dia, Thalissa.
Tudo bem? Tudo ótimo. Quais são aí as notícias?
Vamos lá, a gente teve já esse acidente aqui na Grande BH um pouco mais cedo com esse ônibus, e aconteceu um acidente no Rio de Janeiro também com outro ônibus. Ninguém ficou ferido, mas olha só, a passageira e o motorista se envolveram em uma briga depois que aconteceu esse acidente, e a passageira mordeu o motorista do ônibus.
Que isso?
O motorista chamou a polícia ali por conta do acidente, ainda teve essa confusão. Esse caso aconteceu no Rio de Janeiro, agora a polícia está investigando porque a mulher apresentava sinais de embriaguez e teria desacatado também os policiais. Ninguém ficou ferido nessa situação, mas a passageira mordeu o motorista.
Que situação, né gente? Inusitado.
A gente acha que nunca viu determinada coisa, e assim, sempre não, já vi tudo.
E pega uma história nova, né? É impressionante. E um outro destaque é que o Ministério Público do Rio Grande do Sul prendeu quase 3 toneladas de alimentos impróprios para consumo. Ô, gente, padaria, supermercado estavam vendendo embutidos vencidos há 4 anos. tem um saco de pão também e outros itens, inclusive macarrão, arroz, que estavam vencidos há 4 anos, quase 3 toneladas. Então foi apreendido no Rio Grande do Sul e agora a Polícia Civil também está investigando esse caso. Todas essas informações e outras notícias também tem tudo no site da Itatiaia e também lá nas nossas redes, lá nas nossas redes sociais e no Instagram. Você segue o Instagram, Patrícia?
Eu sigo. E
eu destaque também, né?
Lógico. Sabe que eu fico ali o tempo todo compartilhando, curtindo,
de olho neles.
Ó.
Exatamente.
É Alice isso.
Limão, um abraço, até amanhã, viu?
Até.
11:12, vamos pro rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informação do trânsito e também tem a entrevista sobre as melhorias da segurança na região da Pampulha. Vamos receber aqui a Meire Fernandes e o Coronel Matusalém Martins, que são da Associação Pró Pampulha. Já, já, 11:12.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia.
Na Oncologia Mater Dei, temos um cuidado integrado que abrange diagnóstico e tratamento. É um caminhar junto. Equipe, exames, tecnologias, tratamentos especializados e atualizados com o que há de mais moderno na medicina. Para que cada paciente seja avaliado e tratado como ele é. Único. Oncologia Mater Dei. Para todas as chances que a vida merece. Responsável técnico Dr. Felipe Ligório, CRM 58578.
Não perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, Parque da Família, Guanabara, uma festa cada dia.
E aí, pessoal? Eu sou o Ricardo, gari aqui da Prefeitura de BH. Eu trabalho numa unidade de recebimento de pequenos volumes, a URPV. Sabe aquele móvel velho? Entulho de obra, terra e poda que você não sabe onde jogar? Você pode levar para uma das 35 URPVs de BH. Fechado? Confira os endereços em pbh.gov.br/cidade-limpa.
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O trabalho não para em BH.
Toda a linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel.
Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola.
Top Food,
bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
11:16, de volta a Isabela Gouveia. Pela manhã destacamos bastante a 040 com tombamento do ônibus, vários feridos, e agora você tem destaque da 381, né, Isabela Gouveia?
Isso mesmo, Eustáquio. A gente volta a chamar a atenção para o motorista que dirige pela BR-381, porque por conta das obras, próximo ao trevo de Caeté, tem estreitamento de pista e há bastante congestionamento, agora mais de 4 quilômetros de retenção, tanto para quem segue no sentido Vitória, quanto para quem segue no sentido Belo Horizonte. Ao motorista que dirige veículos pequenos, vale o desvio por dentro de Taquaraçu de Minas, mas é uma rota que exige bastante paciência e atenção. Falando aqui da capital, Eustáquio, tem uma obra na Avenida Antônio Carlos, para quem segue no sentido centro, meia faixa está bloqueada ali próximo ao bairro São Francisco, não causa grande congestionamento, mas é mais um ponto de atenção para o motorista que dirige então pela região da Pampulha. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 11:16, 11:16. Deixa eu falar com você, meu amigo que acompanha o Rádio Vivo. Como é que anda a sua vida sexual? É, tem que falar sério sobre isso. Olha, muitos casamentos, muitos relacionamentos acabam por falta de desejo sexual do homem. Você tem, não pode deixar isso acontecer, não. Vamos virar esse jogo. Como? Adquirindo o Forte Erect. O que é o Forte Erect? É um produto natural, não tem contraindicação, é voltado para a disposição sexual. Você toma um comprimido hoje, meu amigo, e tem efeito imediato, efeito por até 3 dias. É isso mesmo, efeito por até 3 dias. E o Forte Erect, você pode mandar um zap ou ligar, 3401-6800, 3401-6800. Volte a fazer bonito na hora H, volte a ter vigor sexual, meu amigo, disposição sexual, totalmente natural, não tem contraindicação, você é diabético, hipertenso, pode tomar sem preocupação. E você recebe em casa, com todo o sigilo, ninguém em casa, no seu local de trabalho, vai saber que você está comprando Forte Erect. Mas você tem que ligar ou mandar um zap agora, 3401-6800. 3401-6800, Forte Erect, 1118.
A torcida Apoio entra em campo com ofertas campeãs. Confira.
Vinho chileno Extremo Sur, 17,99. Whisky Johnny Walker Blonde, 750 ml, 59,90. Músculo Angus, 29,99 o quilo. Bacon tropeira, 200 gramas, 7,99. Azeite galo, 500 ml, 29,99. Ofertas válidas até 12 de julho.
Torcida Apoio, uma goleada de ofertas. Nas lojas, no site e no app. Beba com moderação.
Quando o assunto é implante, não é só sobre preço. É sobre fazer com segurança, com planejamento e com quem realmente cuida de você. Na Simples Implantes, são mais de 16 anos acompanhando cada paciente de perto, do início ao fim. Aqui, você não precisa escolher o mais barato, precisa escolher o mais seguro. Agende sua avaliação. 4501-1035. 4501-1035. Simples Implantes. Confiança que faz diferença.
Perca a grande novidade do Parque Guanabara, Skywalker, uma montanha-russa super legal. Faça uma viagem pelos céus com muita diversão no espaço sideral. Montanha-russa é no Parque Guanabara.
Guanabara, o parque da família. Guanabara, uma festa cada dia.
Friobel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friobel. Agora em
Montes Claros. Entrega em todo o Brasil.
Friobel.
Centro de BH. Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friobel.
31-3239-2880.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola.
Top Food,
bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Nos Jogos do Brasil, duas coisas não podem falhar: o goleiro e o sistema de segurança da sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800-1010-360 e peça um estudo de segurança gratuito.
Jurubeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurubeba Leão do Norte informa a hora certa.
11:21. Vamos falar de boa notícia, gente. Para um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, região da Pampulha, e acaba de ter um reforço, ganhar um reforço na segurança, uma base comunitária da Guarda Civil Municipal, da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Já tem uma guarda, né, uma estação móvel ali, uma guarda comunitária posto móvel da Polícia Militar e agora da Guarda Municipal. Estou recebendo com prazer aqui a Meire Fernandes, que é vice-presidente da Associação Pró Pampulha. Meire, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, obrigada pelo convite, Eustáquio e Patrícia.
Recebendo também o Coronel Matuzail Martins, ele é diretor de segurança da Associação Pró Pampulha, ele é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, mas trabalhou 15 anos na Polícia Militar, tem uma grande experiência nessa área, depois na separação do Corpo de Bombeiros da PM, ele foi para o Corpo de Bombeiros. Mas, recentemente, inclusive, trabalhando na Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais, tem uma grande experiência na área. Coronel Matuzail, prazer tê-lo aqui, prazer revê-lo, né? Já tivemos em entrevistas aí nessa lida diária da Itatiaia.
Eustáquio, prazer imenso estarmos aqui. Bom dia, Patrícia.
Bom dia.
Quem nos ouve, quem nos vê também. Nós temos hoje uma caminhada, né? Como você bem disse aí, pela segurança pública. E após deixar o serviço ativo, fomos convidados a ingressar, né, na Associação Pro Pampulha, né, cuidando mais de perto da segurança para a comunidade, né, aqueles que moram, que empreendem em nossa região, mas também cuidar para que as pessoas que queiram fazer o lazer na Lagoa da Pampulha, um local, né, de significância aí no turismo, na questão cultural, a gente recebendo alguns milhões de pessoas, né, como público flutuante anualmente, então é importante, como a própria Constituição Federal diz no seu artigo 144, segurança é um dever, né, do Estado, mas é um direito e responsabilidade de todos. E a gente procura participar também enquanto cidadão, enquanto profissional da segurança, colaborar com a comunidade, colaborar com aqueles que querem, né, fazer da Pampulha um local agradável.
Inicialmente, deixa eu só perguntar para o Coronel Matuzail aqui, o que que significa, Coronel, essa conquista de uma base comunitária da Guarda Municipal? Já existia da PM, agora da Guarda Municipal.
Eu sei que a gente vem discutindo a segurança como um todo e a presença dos modos operacionais e de resposta da Polícia Militar com base, ela presente na Igrejinha da Pampulha e tem, né, o porquê, tá, daquela movimentação das pessoas, mas a gente via necessidade da outra parte do bairro também ser bem cuidada. E encontramos na parceria com as pessoas do município, do parlamento e da Guarda Municipal, a construção então desse novo conceito operacional de ter uma base em que a Guarda Municipal pudesse estar presente, fazendo também o patrulhamento das vias e cuidando da segurança naquele espírito de policiamento comunitário mesmo, né? O agente de segurança bem próximo às pessoas onde os fatos acontecem.
Agora são 11:24, Meire, fala para mim, o que que realmente mudou na prática para os moradores e também comerciantes da Pampulha?
Então, Patrícia, hoje a sensação de segurança na Pampulha mudou totalmente. Nós fizemos a maior audiência pública de segurança do estado de Minas Gerais em setembro do ano passado, que foi notícia, inclusive, aqui na Itatiaia, sobre a segurança na Pampulha. Como nós somos um principal patrimônio, né, um dos principais patrimônios que tem na cidade, o olhar da segurança para Pampulha, tanto para os moradores quanto os comerciantes e quem nos visita, porque o nosso maior prazer é mostrar o nosso patrimônio, a nossa beleza para o mundo, né?
Cartão postal.
Exatamente. Então, saber que a pessoa pode vir aqui, pode passear, pode andar livremente pela orla, pode conhecer os equipamentos públicos, pode usufruir do Mineirão, do Mineirinho em segurança e também deixar a segurança com os moradores, essa é a maior, o maior objetivo da Pró Pampulha. Porque nós, moradores, somos apaixonados pela Pampulha.
Ô, Meire, mais uma questão. É o dia a dia na Pampulha que trazia insegurança para vocês? Ou no dia de grandes eventos, num fim de semana, por exemplo, que o fluxo é maior de pessoas?
O fluxo maior de pessoas é no dia de evento. Inclusive, quando as estatísticas são computadas, como o nosso bairro, onde está o Mineirão, e tem muitos furtos no interior do Mineirão, celulares, muitas ocorrências ali no Mineirão, caem para o nosso bairro.
Aumentando,
São Luís e São José. Aumentando a nossa estatística. Então, não condiz com a realidade do bairro em si. A maior incidência é realmente quando tem algum evento nos estádios.
E aí, Coronel, pela experiência do senhor, a presença ali da base comunitária da PM, agora com esse reforço da Guarda Municipal, inibe, né, pelo menos em parte, a ação de criminosos?
Eustáquio, sim. E aí eu me lembro, inclusive, de criança, né? Na minha saudosa cidade no interior central de Minas, lá na divisa com o Espírito Santo, quando a gente tinha, né, Sua Excelência, o cabo da Polícia Militar, ali junto das pessoas, andando, fazendo com que o patrulhamento pudesse dar a elas, né, a condição de tranquilidade pública. Então, ter hoje Polícia Militar, ter a Guarda Municipal deslocando mais pelas vias, né, dos nossos bairros, isso significa para as pessoas uma proximidade e também uma resposta de imediato que daria àquele que porventura quisesse cometer algum ilícito. Então, assim, é muito importante termos os agentes da Polícia Militar, da Guarda Municipal, fazendo as rondas, fazendo essa proximidade com a população, porque aí você conhece de fato o que que, né, tem ali de problema, e você próximo às pessoas, você passa a conhecer então essa situação e vai fazer uma prevenção maior e melhor, dando a sensação de segurança para todos.
Legal, boa notícia, viu? Coronel Matuzail Martins, diretor de segurança da Associação Pro Pampulha, obrigado pela presença aqui, parabéns pelo trabalho lá, viu? Um grande
abraço.
Nós
é que agradecemos, tá? Sempre uma boa oportunidade a gente falar de segurança e de qualidade de vida para as pessoas.
Ah, conversamos também com a Meire.
E ela é vice-presidente da Associação Pro Pampulha. Ô Meire, obrigado pela sua presença, prazer.
Eu que agradeço e espero todos vocês e todos os turistas na Pampulha.
Legal. 11:27, mais um rápido intervalo, a gente volta para a reta final do Rádio Vivo.